E uma pessoa pergunta: sendo figueira a contraparte física de Mirnajá, o que acontece com a nossa mônada, com a nossa alma e com a nossa personalidade quando estamos aqui por um período? No caso desta pessoa, é por um período de 10 a 15 dias que a pessoa passa aqui. O trabalho que acontece conosco é um trabalho de cura interior e, em certos casos, um trabalho direto nos nossos corpos sutis, isto é, no nosso corpo etérico, no nosso corpo astral e no nosso corpo mental, que são considerados corpos sutis. Em alguns casos, esses corpos são cuidados, são levados às naves ou levados à própria Mirnajá para algum tipo de tratamento. Esses tratamentos que nós fazemos aqui em Figueira, toda esta atividade do setor saúde e cura, isto não visa o corpo físico somente. Então nós não temos aqui, a rigor, um serviço médico. O que existe aqui é um apoio no plano físico para este processo de cura interior e de cura dos corpos sutis. Nós compreendemos que quem se aproxima de Figueira e passa aqui um período, compreendemos que está nesse processo. Então, o setor saúde e cura não é uma clínica, não é uma coisa para atender gente doente. O setor saúde e cura aqui no plano externo é para apoiar este processo nas pessoas. Então, a evolução da saúde e cura aqui é neste sentido. É no sentido de compreender o processo das pessoas enquanto estão aqui, ou prepará-las para estarem aqui, apoiando-as. Tanto apoiando fisicamente, com aquilo que for necessário, mas principalmente apoiando na parte etérica, na parte astral e na parte mental. Então vocês veem o campo enorme que existe aqui para o desenvolvimento desse setor. Mas precisa que a gente esteja sintonizado com esta cura, que a gente esteja sintonizado com esta necessidade de cura, da cura deste tipo, e não uma pessoa tem diabetes e vem se tratar aqui, compreende? O outro quebra a perna, vem se tratar aqui. Isto não é para isso. Isto é um apoio, um complemento no plano físico, no plano externo, para aquilo que Mirnajá deve estar fazendo no indivíduo. Então é um setor que deve ter uma antena toda especial para saber que tipo de tratamento, que tipo de procedimento, que tipo de ajuda se deve dar à pessoa. Digamos que a pessoa tenha que passar por um tratamento no corpo astral. Então o setor saúde e cura apoia aquele tratamento com os meios que o setor for desenvolvendo. O mesmo com o corpo mental e o mesmo com o corpo etérico físico. A maior parte dos apoios que se dá no plano mental e ao corpo mental são essas partilhas, são essas sessões de estudo. Isto é diretamente como apoio aos corpos mentais, para que eles possam usufruir da energia de Mirnajá. Muitas vezes, através do trabalho do coral, através do trabalho dos instrumentos, através de certas audições, então se dá o apoio ao corpo astral, se dá o apoio ao corpo emocional. Apoio, porque o verdadeiro tratamento, a verdadeira química que deve acontecer na pessoa, isso está entregue a Mirnajá. Então, o setor saúde e cura aqui não é hospital e nem clínica. Setor coral aqui não é teatro, não é sala de concerto, não é música. Tudo isto é apoio para que se dê uma certa cura nos corpos do indivíduo ou no ser inteiro. Agora, esta cura, este processo, isto é feito por Minajá. Nós apenas apoiamos, nós apenas estamos aqui secundando para que os corpos possam receber tudo aquilo que tem que receber, etc. Nesse quadro está incluído não só a clínica médica, que aqui não é clínica, que é um apoio para uma cura, mas também está incluído a parte de odontologia, que também está para ser desenvolvida nesta correta direção. Porque nós sabemos que toda a nossa dentição está coligada com muitas áreas da cabeça que são muito importantes que estejam sadias e em ordem. Então, o trabalho da odontologia é um trabalho também de suporte a certas curas, a certos tratamentos que são feitos nos nossos corpos sutis. Então, Figueira, como a contraparte física de tudo isto, deve ter esses serviços organizados, né, como apoio a algo que está acontecendo no nosso interior ou nos nossos corpos sutis. São muito boas essas perguntas, porque quando elas chegam, sinaliza a hora de se esclarecer certas coisas. Porque se a interrogação não acontece nas pessoas, não se pode estar adiantando coisas, porque seriam prematuras. Mas quando vem a pergunta, é sinal que chegou a hora de se esclarecer certas coisas. E depois que as coisas se esclarecem, é claro que o trabalho vai mudando. O trabalho vai se transformando, vai se ampliando, vai se adaptando, à medida que nós vamos compreendendo, porque chegou a hora de nós irmos compreendendo. E uma pessoa pergunta, qual seria a atitude a ser tomada por uma pessoa que é muito rígida consigo mesma? Nós teríamos que saber que a criação ainda não terminou o trabalho em nós. A humanidade não está completa. O trabalho de Deus, trabalho criativo, não está completo. A humanidade está evoluindo. Então nós temos que ter muita paciência com os nossos corpos, porque o trabalho neles não está terminado. O trabalho que a criação, o trabalho que a evolução está fazendo neles, não está terminado. Ainda há muitas etapas, muitas fases desse trabalho a acontecerem no nosso ser, num outro plano. E nos nossos corpos, mental, emocional e físico etérico, esse trabalho está longe de estar terminado. O trabalho no corpo físico ainda vai passar por muitas etapas de sutilização desse corpo. Corpo físico deve se sutilizar. Corpo físico deve estar muito mais parecido com o corpo etérico. Corpo físico não teria que se densificar mais, a não ser em regiões cancerosas, em regiões que precisam de uma purificação através de um certo fogo. Então ali se concentra uma certa coisa, dá um câncer, dá um tumor. Mas isto não é o caminho do corpo físico. O caminho do corpo físico é o oposto. É o corpo físico se sutilizar, se tornar sutil, mais transparente, mais luminoso. Então isso não está pronto. Nós não teríamos que ser rígidos conosco mesmos, porque nós somos seres incompletos, somos seres que estamos sendo construídos ou que estamos sendo aperfeiçoados pela lei evolutiva superior. Então, nós temos que estar sempre buscando nos trabalhar, mas temos que ter paciência, porque nós estamos lidando com um material que está longe de ser um material superior, de ser um material muito flexível. Nós somos ainda um material resistente a certas coisas sutis, a certas leis superiores. Isso nós sabemos. Então, ser rígido consigo mesmo, ser rígido quer dizer não ter compreendido que não adianta, você está incompleto. Você precisa ir se trabalhando mesmo. E a lei evolutiva é que tem que prover para que a gente seja mais flexível, para que a gente possa receber mais, possa desenvolver mais. Isso tudo está em andamento. Isso tudo está acontecendo. Então, ser rígido consigo próprio é inútil. Por que a pessoa é rígida? Porque ela gostaria de ser melhor, não? Ela gostaria de ser perfeita. Inútil. Inútil porque não vai ser mesmo. Não é esta etapa. Isto está sendo trabalhado. Mas não adianta ser rígido consigo mesmo, porque não vai conseguir mais do que aquilo que é possível, do que aquilo que é permitido para cada um. Cada um está num ponto. Cada um está fazendo um certo trabalho. A lei evolutiva está fazendo um certo trabalho em cada um. E isto tem o seu ritmo. Não tem que ser rígido, porque de nada serve. A rigidez só serve para colocar o indivíduo ainda mais duro do que ele já é, ainda mais resistente àquilo que ele tem que receber, que ele tem que assimilar e que ele tem que irradiar. E esta mesma pessoa diz: quando nos primórdios da evolução humana Saturno começou a influir na evolução, na organização da Terra, o que representou isto? Foi Saturno, neste sistema solar, que propiciou as bases para a evolução na Terra. A lei evolutiva que foi aplicada na Terra, aquele aspecto da lei evolutiva cósmica que foi aplicado na Terra, pôde se cumprir porque Saturno preparou as estruturas para isso. Então, essa lei evolutiva para ser aplicada aqui, Saturno preparou a estrutura da Terra para isso. Saturno preparou a matéria da Terra para receber estas leis e para poder evoluir dentro destas leis. E até hoje, Saturno faz esse trabalho com a Terra, mas de uma forma mais avançada. Então, se nós temos que receber novas leis evolutivas, se temos que receber leis evolutivas superiores, Saturno está preparando a matéria, Saturno está preparando a estrutura terrestre para receber essas leis. Então, é um planeta muito importante, dos mais vitais para a Terra. E por que não consigo estar em paz comigo mesma? Pergunta uma pessoa. É porque você se identifica com seu lado externo, com a sua personalidade. E você já devia estar se identificando com seu eu superior. Então, quando chega o momento de nós mudarmos o nosso foco, quando chega o momento de nós nos identificarmos com a alma, e continuamos a nos identificar com os corpos, com o ego, a gente não tem paz mais consigo mesmo. Não tem paz porque devia estar focalizando outra coisa. Você está focalizando o nível errado. Então, se você continua se identificando com a sua imagem, com os seus corpos, com a sua aparência, com o seu ego, com a sua personalidade, além de certos prazos, que nós temos prazos, a humanidade que não é evoluída, a humanidade que é primária, tem mesmo que se identificar com o corpo, com o ego, com a personalidade, porque ela é primária. Ela não tem condições de se identificar com outro nível, com outra coisa. Mas esta humanidade já está no ponto de não se identificar mais com esta parte externa, com as suas reações externas, reações emocionais, mentais, com esta parte material. Mas ela já está no ponto de começar a se identificar com as suas qualidades internas. E se quando chega a este ponto ela não faz isso, ela não tem mais paz consigo mesma. Não tem mais paz porque ela está focalizando um nível errado, que não é mais esse. Então não pode ter paz. Ela não sabe por que ela não tem paz, mas é porque ela não está focalizando corretamente o seu próprio ser. Ela não está na sintonia correta com a sua própria evolução. Nós já temos suficiente conhecimento para saber que o eu externo, as reações, a personalidade, os corpos, que não é com isto que nós temos que estar identificados. Nós já temos este conhecimento. Está sendo dado para nós há séculos, não é? E nós já sabemos que esta parte externa, tudo isso que nós somos externamente, tudo isso que nós somos visivamente, que isto não corresponde mais ao nosso ser interior. Isto não corresponde mais ao nosso verdadeiro núcleo interno. Nós temos que aceitar isto e mudarmos esta focalização. Senão, nós não vamos nunca ter paz. Nós vamos estar sempre sem paz, porque estamos coligados com uma coisa que já sabemos internamente que não somos nós. Então não pode fazer paz com isto. Não pode estar contente com isto. Não pode estar satisfeito com isto. Não pode ter paz. É só mudar a focalização, se considerar a parte interna, a parte superior, porque aí você olha para você mesmo, assim externamente, e diz, coitado, vamos ajudar, não é? Ele quer dizer, ele, o ego, esta parte externa, tudo isso que a gente é aqui, na vida em geral. É para olhar para isso e dizer, pobre coitado, não é? Então tem que mudar esse plano, porque senão como vai ter paz? Como você vai ficar identificado com uma coisa desta, que você já sabe que não é perfeita, que não vai dar muito mais do que isso? Como é que você vai ter paz? Então tem que mudar a focalização e ter realmente muita paciência com tudo isto que se passa aqui fora. Agora, se tem alguém ainda muito identificado com isto, aí precisa receber algum golpe, não é? Para mudar a focalização. Esses golpes vêm para salvar a gente dessa ilusão. Isto vem. Isto vem na hora certa. A gente não precisa pedir isto, não. Porque isto vem pontualmente. E uma pessoa pergunta, como devemos cultivar a qualidade da humildade? Bem, como vocês ouviram hoje de manhã, pelo estudo, não? Quando nós observamos atentamente o firmamento, o céu, os mundos, quando nós temos essa perspectiva extraterrestre, perspectiva mais ampla, a humildade começa a surgir. Porque nós vamos ficando conscientes de tanta grandeza ou de tanta infinitude que se a humildade não surgir, não vai surgir nunca. Então, vamos retroceder para o reino mineral e começar de novo. O estudo desta manhã foi muito claro, não é? Nesse sentido. Então, para desenvolver a humildade, você pode, como ensinava o professor Assagioli, da psicossíntese, você deite no chão à noite e fique olhando para o céu. Fica olhando e aí você vai fazendo este processo. Nas grandes cidades não se pode fazer isso porque não se vê mais o céu, né? Só fumaça. Mas em alguns lugares ainda se vê. Aproveite enquanto se vê. Aqui uma pessoa está fazendo umas perguntas sobre o livro Passos Atuais, que é o livro deste mês. E ela diz que na página 36 se fala do lavapés, que simboliza a purificação dos caminhos e que ela gostaria de ter mais clareza sobre isso. Nós precisamos mesmo de clareza sobre isso. Quando Jesus fez o lavapés nos discípulos, um discípulo perguntou para ele o que ele estava fazendo. E ele deu a entender que não adiantava explicar muito, porque eles não iam compreender. Tanto assim que ele não explicou, ele lavou os pés e pronto. E todo mundo pensou que ele estivesse fazendo aquilo porque ele era humilde. Até hoje se diz, né, que ele era tão humilde que lavou o pé das pessoas. Veja que coisa. Então, o que o livro Passos Atuais transcreve é esta frase que tenta explicar o que Jesus fez. Isto é, aquele que já se banhou necessita lavar os pés. Isso é uma chave para o aperfeiçoamento humano. O lavapés significa o fechamento de um ciclo no nosso trabalho de libertação da matéria. Quando os nossos corpos estão sendo purificados, ou quando os nossos corpos já estão num certo grau de limpeza, num certo grau de purificação, aí vem o lavapés, que é um ato simbólico. Porque tudo aquilo que nós expelimos, tudo aquilo que nós limpamos e que saiu do corpo, aquilo sai e fica no caminho. E você continuando o caminho vai sujando o pé com aquilo que você expeliu. Mesmo quando você se banha, a água que escorre do seu corpo, a água que banhou o seu corpo e que portanto não está limpa, aquela água vai para os seus pés e os seus pés continuam pisando aquela água. Então, depois do banho é que você faz o lavapés. Isto é, depois que você chegou a um certo trabalho da sua purificação, aí vem esse trabalho de refinamento. O lavapés, nesse trabalho, corresponde a nós, depois de purificarmos a nossa mente, depois de purificarmos o nosso emocional até certo ponto, né? Porque puro, puro, puro não vai ficar enquanto matéria. Mas depois que você purificou até um certo ponto, é preciso uma outra limpeza para você não continuar se envolvendo com problemas mentais e nem com problemas emocionais. Então você, quando limpa o corpo mental, o corpo emocional, fica mais claro, fica mais nítido. Mas você ainda tem possibilidade de se envolver com a mente e ainda tem a possibilidade de se envolver com o emocional. Ou ainda tem a possibilidade de se envolver com o etérico. O lavapés é uma oferta, é um gesto, é um ato, é uma súplica, é uma oração, é uma intenção de não se envolver mais, apesar de já estar limpo, apesar de já estar relativamente purificado. Por isso que Jesus disse, não adianta explicar. E acho que não tinha tempo para explicar estas coisas, porque as coisas estavam se acelerando, tinha que chegar logo na cruz para resolver. Então, isto é um trabalho de refinamento. Então, não pode perceber o que acontece em si no lavapés quem não chegou a um certo grau de limpeza nesses corpos, de limpeza psíquica, de limpeza emocional, de limpeza mental. Quem está com este símbolo claro e está fazendo lavapés com esta intenção, percebe, depois do lavapés, uma maior liberdade diante dos preconceitos mentais, diante dos envolvimentos emocionais, que são resíduos do nosso trabalho. E muitas vezes nós não conseguimos detectar esses resíduos, perceber que ainda estamos envolvidos com coisas mentais, com coisas emocionais. Nós não conseguimos detectar isto. Então, se nós, simbolicamente, lavamos os pés, apesar de já estarem limpos, mas isto é como se você retirasse os resíduos, como se você não ficasse pisando naquilo que escorreu de você durante a limpeza. Então, é um trabalho simbólico. E se nós não temos esta intenção, e se nós não usamos este símbolo, é claro que lavar pés não adianta nada, e se pergunta para que é isto. Então, é um símbolo que ainda se usa, porque a pessoa pergunta, ainda se usa isto? Bom, você usa, faça isto mentalmente, ou faça isto simbolicamente, ou faça isto fisicamente. Nós aqui nos propomos a fazer fisicamente, para ajudar a que isto tudo vá se esclarecendo para o indivíduo. E aqui tem outra pergunta sobre os passos atuais. Isso está na página 81. Pessoa diz: na página 81 se diz que a encarnação de Cristo deveria possibilitar aos homens passarem da condição de servos de Deus à condição de filhos de Deus. O que se quer dizer com servos de Deus é quando a nossa consciência ainda recebe a energia espiritual externamente. Isto é, a nossa consciência evolui espiritualmente recebendo isto do externo, recebendo isto de fora. Então, isto é uma etapa e a Bíblia chama isto de servos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que recebem a energia não mais de fora, mas recebem a energia se unificando com a mônada. Aqui estão os filhos de Deus. Então, os servos de Deus são aqueles que recebem a energia de fora. E Cristo encarnou, Jesus veio exatamente para transformar os servos em filhos. Isto é, para dar-lhes uma energia, dar-lhes um impulso, dar-lhes um referencial de que eles deviam receber a energia de dentro de si. Por isso ensinou a fazer a comunhão, que interpretaram não sei como, mas ensinou a fazer a comunhão por isso. Quer dizer, você deixa de receber energia de fora, deixa de pedir para o céu, mas você receba de dentro, vá para dentro de si, isso é que ele veio fazer. Então, isto que quer dizer, nós passamos de servos a filhos. Agora, para isto, precisava que viesse uma energia, que viesse um ser, que viesse uma entidade que ajudasse a mônada, que ajudasse o espírito a fazer o contato com a alma, porque as mônadas não tinham isto pronto. As mônadas não faziam isto normalmente. Então, esta encarnação desta grande entidade trouxe esta possibilidade desta mônada, desse espírito, fazer a ligação com a alma e, a partir daí, mudar completamente a vida do homem. Porque sem esta ligação bem feita, sem esta ligação efetiva entre a mônada e a alma não tinha todos os meios, não tinha todas as possibilidades de controlar o ser, de reunir o ser, de atrair o ego. Então foi todo esse trabalho que foi feito. Isto é o que Passos Atuais está falando. Agora, Passos Atuais é um dos nossos livros mais fundamentais, porque nele estão aquelas coisas que não apareceram nos outros livros, porque não havia autorização para falar sobre estas coisas detalhadamente. Só que precisa ler buscando isto, o que é que não está nos outros livros, porque ali telegraficamente em pequenos trechos, não em tópicos, mas ali estão coisas, no livro inteiro, que não tem nos outros. Aqui uma pessoa diz que não compreende certas situações sob o ângulo espiritual, mas ao mesmo tempo reconheço que tudo tem uma profunda razão, mas eu não alcanço essa razão. É que nós só podemos compreender certas coisas pela intuição. A mente não chega lá sozinha. Então você pode compreender qualquer situação até certo ponto. Mas além daquele ponto, a mente não penetra. Aí você precisa da intuição. Você pode, por exemplo, com a mente, tratar uma situação, não é? A mente aguda, a mente desenvolvida, não? Ela compreende muitas coisas, te ajuda a tratar uma situação. Mas isto é muito superficial, porque você está tratando aquela situação, mas isso não quer dizer que você compreendeu profundamente. Porque a mente não chega a compreender nenhuma situação profundamente. A mente não chega a compreender, por exemplo, o que nós estamos fazendo nesta terra. Chega. Pergunte para sua mente o que você está fazendo na vida, para ver se você tem resposta. Tem? Pergunte para sua mente o que eu estou fazendo na vida. Você vai ver se você tem resposta. Não tem, não. Porque a mente não tem essa resposta. A mente não aprofunda certas coisas. A não ser que crie lá uma resposta e você acredite. Mas a razão mesmo de por que você está na vida, sua mente não pode dar, porque ela não sabe. Aqui precisa a intuição, que precisa o despertar de um outro nível para que você possa colher dados a respeito de certas situações e de certas coisas, não tudo, mas colher mais dados do que aquilo que a sua mente pode apresentar. Existe um símbolo muito conhecido, que é o símbolo de um homem na corda bamba, e esta corda ligada aos dois lados de um abismo. Então, esta corda bamba, e nós atravessando o abismo nesta corda, isto é o símbolo para esta situação. E esta corda bamba é você estar na situação sem saber se vai cair, sem saber como resolver, não é? Então, nesta situação de estar num corpo mental, de estar com a mente na condução do seu processo, isto quer dizer uma corda bamba num abismo, e você atravessando aquilo. Então, isto aqui é um velho símbolo, não? Que diz que quando você está nesta situação, olhe para onde você tem que chegar. Você não fique olhando para a corda bamba e nem fique olhando para o abismo. Então você não fique olhando para a instabilidade da tua mente, não fique olhando para o que pode acontecer, você não fique olhando para isso. Você atravesse olhando para frente, atravesse olhando lá aonde você tem que chegar. Então, todas essas pessoas que têm problemas com a mente, é porque elas estão focalizando na corda bamba. Esta mente é uma corda bamba, não é mais que isto. Se não tomar cuidado, você cai mesmo. Então, você não tem que estar se ocupando da corda onde você está pisando para atravessar. Você tem que olhar para a sua meta. Você tem que olhar é para lá onde você tem que chegar. A história diz: concentrados na meta e não nas situações externas, aparentemente inseguras, nós viveremos seguros na nossa condição humana, ainda não iluminada pelo mundo intuitivo e pelo mundo espiritual. Mas aos poucos isto irá acontecendo. Mas isto vai acontecendo só se você não ficar olhando para aquela condição, para aquela situação. Todos nós sabemos que estamos na corda bamba. Mas não é para isso que você tem que ficar focalizado. Você tem que olhar lá aonde você vai chegar. Lá aonde você quer chegar. Então compreender certas situações sob o ângulo espiritual, como que esta pessoa, isto é quase uma graça. Compreender o ângulo espiritual das coisas, isto com a mente, com as relações, com os estudos, isto não dá, não chega lá não. Você tem que atravessar todas essas dúvidas, tem que atravessar toda esta insegurança, não é? Sem olhar para a situação, mas olhando lá para frente, olhando lá para onde você tem que chegar. Se você já descobriu, não é, que existe esta meta, embora você olhe para lá, mas não veja. Mas o importante é estar olhando naquela direção, porque olhar na direção da meta também não quer dizer que você vai entender tudo. Mas você olhando na direção da meta, isto é a forma de você viver nesta corda bamba, atravessar esse abismo sem cair. Porque se você olha para isto, você cai. Mas se olhar para a meta, olhar para onde as coisas têm que ir, para onde deve chegar, mesmo que você não veja, mas você olhando para lá, aquilo te atrai. E ali um dia você chega, ou vai se aproximando, não é? Vai se aproximando cada vez mais disso que você está procurando, desse ponto aonde você está querendo chegar, embora você também não saiba. É muito interessante esta vida humana. Isto é uma vida que a gente vive sem saber o que está vivendo, sem saber onde vai chegar, e vive, não é? E vive. E a vida vai acontecendo, vai passando, você vê que a vida está ficando diferente, quer dizer, você está chegando, você está indo, cuidado para não cair, né, no abismo, você vai indo, mas fique firme lá, fique fixo, mesmo que não esteja vendo nada, insista, é para lá que tem que olhar. É que é um segredo, é muito simples isto. Agora, se começa a complicar, aí não tem jeito. Aqui uma pessoa pediu que a gente falasse sobre autoridade. Isto tem seus aspectos materiais, né? Tem seus aspectos morais, sociais, e tem também um aspecto espiritual. Isto não tem o mesmo valor, dependendo, né, de quando você está enfocado. A autoridade existe, está aí a autoridade. Você se defronta com a autoridade, você encontra a autoridade sob vários aspectos. Você pode interpretar de diferentes maneiras, mas existe uma autoridade, queira ou não queira. Seja como for, isto existe. No nível material, segundo o que está escrito no dicionário, que é sempre o nível material, isto é um direito, não? De você ordenar, é um poder de você decidir, de atuar. E segundo o dicionário, é um poder de você se fazer obedecer. E não existe definição mais material do que esta, né, para autoridade. É bem concreto isso. Isso existe. E o dicionário dá como exemplo de autoridade o poder público. Tanto assim que as pessoas usam mesmo. As autoridades não falam assim? A autoridade competente. Quer dizer, esta palavra autoridade, do ponto de vista material, de poder público e de outros poderes, está bem arraigada nos seres humanos. Diz também o dicionário que esta autoridade é não só uma força de um indivíduo que ele pode exercer, como de um grupo, e que exerce influência. Bom, não vamos continuar com este aspecto material que vocês sabem. Agora, o outro aspecto desta coisa da autoridade, isto é, esse aspecto moral, esse aspecto mais sutil, isto a gente vai encontrar nessas leis teológicas, nestas leis religiosas, não nestas leis que se dá nas religiões de massa. Isto aqui tem um outro conceito de autoridade. Então, se vocês vão abrir, por exemplo, um cânone religioso, as religiões não definem assim como está no dicionário. Ali já está definido de outro jeito. Ali já diz que a autoridade é uma coisa que emana de Deus. Veja que mudou o plano, mudou o nível. E diz também esse nível de definição de autoridade, que quem se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Isto é textual, de regra espiritual. E diz ainda, não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades existentes foram instituídas por Deus. Vê que é um plano completamente diferente. É outra forma de ver autoridade. Agora, parece, e isso está comprovado, ainda isso não se desmentiu, que estes seres humanos, esta humanidade, necessita de uma certa autoridade para poder funcionar, para poder andar de forma que desenvolva alguma coisa e não que destrua. Então aqui já está aparecendo outras nuances de autoridade próprias do planeta Terra e próprias deste nível de humanidade que existe aqui. Isto é, se não tiver autoridade, não funciona, não se ordena. Isto não é definição do dicionário, isto é definição filosófica, não é teológica. Agora, segundo este tipo de definição, essa autoridade é exercida de maneira legítima, quer dizer, é possível exercer autoridade, porque, segundo isto, existe uma maneira legítima de você exercer autoridade. Não é desdouro para ninguém exercer autoridade. Ser autoritário, sim, que é outra coisa. Isto é uma qualidade de quem não sabe exercer autoridade. Mas alguém tem que exercer autoridade nos lugares, em certas situações, dentro desta humanidade. Então, esta autoridade é exercida de maneira legítima se estiver ligada à busca do bem comum. Então veja, isto é uma definição mais espiritual de autoridade. E para exercê-la e para atingi-la, são necessários meios aceitáveis. Está bem definido isto, isto é um nível de consciência, isto é um plano. Não é o nível de consciência dos anárquicos, mas também não é o nível de consciência superior. É o nível de consciência da massa, das religiões de massa. E diz ainda, a autoridade política deve desenvolver-se na ordem e garantir o exercício da liberdade. Aqui já começa a abrir, porque se diz que a autoridade restringe, que a autoridade aperta, que a autoridade prende. Não, não é verdade. A autoridade deve se desenvolver garantindo o exercício da liberdade. Por isso é que não é todo mundo que sabe exercer autoridade. Que precisa exercer autoridade, precisa, senão as coisas não desenvolvem, se desorganizam. Mas isto tem que ser exercido deixando a liberdade, permitindo o exercício da liberdade. Isto porque o homem tem o livre-arbítrio. Então tem que ter autoridade para se ordenar as coisas, porque o homem não se ordena, principalmente como grupo, mas isto precisa que a liberdade continue sendo exercida. E aqui conclui esta visão de autoridade. A autoridade deve permitir aos grupos atingirem a própria perfeição de maneira completa e desembaraçada. Isto aqui nos convida a refletir sobre a autoridade, não? E ver sobre o quê? Que nós temos que ter autoridade, porque cada um tem autoridade sobre uma coisa. Autoridade não se exerce só sobre pessoas. Nós temos autoridade sobre tantas situações, sobre tantos acontecimentos. E precisa ver como é que nós estamos exercendo isto. Agora, existe uma hierarquia de primeiro raio representada por Moria. E Moria fala da autoridade, porque a autoridade existe. Só que o ponto de vista da hierarquia não é esse da teologia e nem aquele do dicionário. Então, a autoridade diante do primeiro raio, que é o raio de mais poder, o instrutor diz o seguinte: nós podemos indicar a direção, nós podemos chamar os seres para voarem, nós podemos afirmar o trabalho, nós podemos indicar a luz. Mas os caminhos e os meios não devem ser escravidão. Quer dizer, você tem que fazer tudo o que a autoridade tem que fazer. Mas os caminhos e os meios não devem ser a escravidão. Diz ainda o primeiro raio: a consciência ampliada mostrará o karma quando ele deve permanecer intocado. Isto é, a autoridade não deve interferir no karma de alguém. Aqui é o ponto. No exercício da autoridade, o karma, a vida kármica do indivíduo, isto deve permanecer intocado. Você não pode, com autoridade, desviar o indivíduo do seu momento kármico, do seu assunto kármico. Então veja que para você exercer esta autoridade, que todos nós exercemos de alguma maneira, com alguma coisa, com alguém, então, quando você tem que exercer esta autoridade, você tem que estar muito vigilante consigo mesmo para que ela não interfira karmicamente numa coisa que o indivíduo deve viver. Então, aqueles que têm mais conhecimento de autoridade sempre perguntam para o outro: como é que você vai resolver isto? Ele não diz: você vai resolver isto assim. Ele faz uma pergunta para ver em que ponto você está. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, a resposta indica exatamente o ponto dele. Então você faz a pergunta e ele te mostra o ponto dele. Aí, vendo o ponto dele, você vê a implicação kármica daquilo que você vai, com autoridade, colocar. Mas você antes precisa conhecer o ponto kármico dele para ajustar isto. Mas não pode deixar de exercer uma coisa que te cabe exercer. Isto é muito diferente de todo o resto que se viu. Agora, a inviolabilidade do karma é a preocupação de cada um que transmite os fundamentos do ensinamento, diz esta doutrina da autoridade. Isto é, se você vai transmitir com autoridade, isto é, com conhecimento, algo para o outro, você precisa não violar a posição kármica dele, não destruir a clareza dele sobre um aspecto kármico que ele tem que viver. Porque se você colocar com autoridade um peso excessivo sobre o outro, segundo a lei, é imperdoável. E deixar escapar as possibilidades porque você não exerce autoridade, isto é indigno, segundo o mestre de primeiro raio. Então vou repetir: fazer carregar um peso excessivo com autoridade é imperdoável. E deixar escapar possibilidades por não exercer autoridade é indigno. Está muito claro este primeiro raio. Agora, aquele que lida com autoridade, nós, quando vamos lidar com essa autoridade, nós teríamos que dirigir, teríamos que compreender o desenvolvimento da consciência do outro, que é para que ele possa perceber todos os toques que você dá com a autoridade que tem, com o conhecimento que tem, não é? De um certo ensinamento que tem que aplicar ali naquele momento. Trata-se de entrar na esfera do ensinamento como se entra na vida. Então nós temos que incluir tudo isto na vida, teríamos que aprender realmente a lidar com isto, de forma que saber até onde uma coisa tem que ser proposta, uma coisa tem que ser colocada, ou uma coisa tem que ser colocada ali para ser feita, não? Precisa-se observar o karma do indivíduo, porque nós não podemos usar a autoridade para ir contra o karma, senão o indivíduo vai ter muitos problemas. E aquele que proporcionou isto vai ter problemas maiores com aquilo que terá de enfrentar depois. Mas esta reflexão sobre a autoridade é muito importante, porque existe uma afirmação, ah, isso é um autoritário, isso não é assim. E nós temos que ter uma clareza sobre isto, temos que ter uma confirmação interna de como usar isto, mas nenhum de nós está livre de exercer autoridade. Isso não é desdouro para ninguém. Agora, ser autoritário, pelo que se deduz daí, ser autoritário é você estar atropelando o karma do indivíduo, está atropelando a situação kármica dele com o uso desta faculdade, desta autoridade, que é muito necessária em todos os níveis para que as coisas sejam ordenadas. Então não tem que ter nenhum preconceito contra a autoridade, mas precisa saber como usar esta autoridade, com que peso usar esta autoridade, porque isso constrói ou isto destrói.